quero uma faixa dessa aqui.
É, pode pegar.
Posso pegar? Porque eu não vou poder ficar aqui. Eu vou...
Pois é, rapaz.
Eles pediram audiência e não aparece. Não tá nem Érica colocar, só chega atrasado.
A Érica mora aqui, né?
Sim, sim. A Érica vai vir?
A Érica vem, mas a gente não faz a abertura, tá?
Depois. Aí, ó, tá. Eu preciso. É...
Por favor, coloque na sua frente aqui, por gentileza. Só um segundinho.
Agora logo tem que testar.
Fernando Collor de Mello toma posse como presidente da República.
Vai fazer o debate. Tá, eu preciso dos nomes das pessoas que vão fazer os debates aqui, né?
Então, aqui. Dando início para compor a mesa, os primeiros.
Sim. Eles vão vir?
É, Sérgio Eduardo vem representando a ministra do Planejamento. Fernando Albuquerque vem representando o ministro da Juventude. E eu não sei os demais. A gente ficou com um monte de interrogação.
Começar aqui, né, o negócio. Bom dia a todos e a todas. Declaro aberto os trabalhos da presente audiência pública, que tratará sobre o tema Construindo a transposição do regime jurídico dos servidores federais, a Lei 8.878, de 94, e o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o regime jurídico único. A realização desta audiência atende ao requerimento de minha autoria dos deputados Luiz Couto e Érica Cocai, aprovado no âmbito desta comissão. Para tratar sobre este tema, teremos 6 painéis. Dando início à nossa audiência pública, esclareço que o tempo concedido aos expositores serão de 10 minutos. Informo que após a exposição será concedida a palavra aos deputados, né, que estiverem presentes, respeitada a ordem de inscrição. Cada deputado inscrito terá o prazo de 3 minutos para formular suas considerações ou pedidos de esclarecimentos. Esclareço que as imagens e sons desta reunião estão sendo captados para transmissão ao vivo pela internet e também para posterior registro de áudio e transcrição. Por isso, solicito que falem próximo ao microfone. Aí, para o início da nossa audiência, vamos ficar de pé para o hino nacional brasileiro. Agradecemos aqui a presença do deputado do Estado da Bahia, do Partido dos Trabalhadores, e que vai ter que se ausentar, e depois voltará, né, porque essa audiência pública ela vai ter vários momentos. Deputado Luiz Alberto, defensor da classe trabalhadora e também do povo negro, né, aqui na Câmara dos Deputados, indígena, todas as minorias, né? E ele vai ter que se ausentar, mas depois vai voltar, porque nesse momento também estão acontecendo as reuniões das comissões aqui no, na Câmara dos Deputados. Não sei se o deputado queria se pronunciar. Isso. Aí, nesse momento, dando sequência à nossa audiência, obrigado, deputado, vamos à apresentação do vídeo com depoimentos de atores que tiveram e têm participação importante no debate sobre anistia da Lei 8878 de 94 e o regime jurídico. E depois a gente vai chamar aqui a mesa, a primeira mesa dos expositores.
Após polêmico e histórico debate na televisão com Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Collor de Mello toma posse como presidente da República. Entre 1990 e 1993, empreende uma reforma administrativa orientada por um projeto neoliberal. Sob a bandeira de caça aos marajás, dá início a um projeto que tem por objetivo a demissão de aproximadamente 300 mil servidores públicos federais. Foram demitidos cerca de 130 mil servidores da administração pública federal. Denúncias de corrupção levaram ao impeachment de Collor. Itamar Franco toma posse e promulga em 1994 a Lei 8878, que concede anistia aos servidores demitidos. Em seu governo foram criadas a Comissão Especial de Anistia da Administração Federal, CEASAF, e as subcomissões setoriais de anistia, que deferiram o pedido de retorno de milhares de demitidos. Essas decisões foram confirmadas pelo então presidente Itamar através do decreto número 1344/94. Toma posse o novo presidente Fernando Henrique Cardoso. Seu governo criou a Comissão Especial de Revisão dos Processos de Anistia, SERPA. Em 1998, a SERPA anulou todas as anistias concedidas pela CEASAF no governo Itamar. Luiz Inácio Lula da Silva, um líder sindical, toma posse como presidente da República. Nesse mesmo ano, o então ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu de Oliveira e Silva, encaminhou o aviso circular número 021/2003, de 25 de agosto, a todos os ministros de Estado, com a seguinte recomendação. Trata-se de medida que, no curso do atual mandato presidencial, constitui resgate de compromisso histórico do Partido dos Trabalhadores e do próprio presidente da República, no sentido de desconstituir efeitos que se projetam de modo indevido, passados mais de 12 anos, sobre as vidas de muitos servidores que depositam ainda sua confiança nos princípios da legalidade e do devido processo legal. é publicado o decreto número 5.115, criando a Comissão Especial Interministerial SEI, subordinada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Sua função era promover o retorno de servidores demitidos que tivessem direito. Em razão de questionamentos das consultorias jurídicas dos ministérios e de associação ligada aos servidores da Advocacia Geral da União, a SEI não conseguia avançar no cumprimento da Lei 8878/94. Denúncias constantes chegavam à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, CDHM. O ministro Antônio Dias Toffoli, advogado-geral da União, participou de audiência pública da CDHM e comprometeu-se em exarar um parecer que garantisse a segurança jurídica para o cumprimento da Lei 8878/94 e pusesse fim às frequentes provocações de consultorias jurídicas dos ministérios. Trinta dias depois, nasceria o parecer JT-001/2007, possibilitando o retorno de milhares de demitidos do governo Collor. A partir daquele ano, é em cumprimento a uma política de governo e de Estado. A partir daí, a CDHM, em parceria com outros atores, buscou cobrar do governo federal as condições estruturais da SEI, que permitissem o avanço no cumprimento da lei de anistia dos servidores públicos federais. O senhor Idel Profeta foi nomeado novo presidente da SEI e representando a AGU na SEI, a advogada Neleide Ávila. Enquanto permaneceram na SEI, ambos empreenderam esforços políticos jurídicos junto aos órgãos do Executivo e do Legislativo para que a Lei número 8878/94 fosse cumprida. Quando se desligaram de suas funções na SEI, restavam menos de 2 mil requerimentos e aproximadamente 800 recursos pendentes de análise. Toma posse a primeira mulher presidenta da República do Brasil, Dilma Rousseff. Com ela, novos atores passam a dirigir os destinos da nação. Gestores que não acompanharam de perto o processo histórico e a evolução dos debates que deram início ao cumprimento da Lei 8878 e nem ao debate que está colocado atualmente, a transposição do regime jurídico único. Demissões do governo Collor já estavam em andamento quando a Lei 8.112 foi promulgada em 1990, estabelecendo regime estatutário para todos os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações.
Decorridos 22 anos das demissões do governo Collor, ainda hoje estamos nós procurando uma defesa do Estado que já reconheceu a injustiça praticada contra os demitidos e promulgou a Lei 8878/94.
Essa oportunidade é de extrema importância, tratando a questão da transposição do regime jurídico único para trabalhadores e trabalhadoras anistiados pela Lei 8878 que retornaram para a administração pública federal. Porque esse tema não é uma questão nova, não é recente. Essa discussão remonta a mais de 18 anos.
Sou Jô Queiroz, diretora do Sindicep-DF, onde é uma entidade que está na luta, nas bandeiras de luta, em resgate dos direitos dos anistiados demitidos do COL.
Nós fomos mandados embora? Fomos. Não porque a gente queria, mas sim porque uma pessoa quis fazer isso. Vou cortar 25% de todos os órgãos do governo. vou tirar várias empresas, vou extinguir. E ele fez isso e ele não foi punido, pelo contrário, hoje ele é senador da República.
Com o retorno dos servidores pela Lei 8878/94, aproximadamente 6 mil seletistas foram absorvidos pela administração direta, autárquica e fundacional, cujo regime jurídico era estatutário. Passaram a conviver em um mesmo órgão servidores estatutários e seletistas.
Quando a Lei 8878 foi instituída e as anistias principiaram a ser otorgadas, tanto pela Subcomissão Setorial quanto pela Comissão Especial de Anistia, CEASAF, o presidente da Comissão de Anistia, à época, Dr. José Aníbas, já manifestava sua preocupação. Por quê? Porque ele via que a convivência de dois regimes jurídicos de trabalho para aqueles anistiados que estariam voltando, mas aqueles que já estavam dentro da administração pública federal, só poderia gerar conflitos.
No entanto, os efeitos benéficos desta lei não são nunca reconhecidos. Os anistiados que retornaram, principalmente para a administração direta, oriundos de órgãos extintos, não têm a observância da lei pelos gestores públicos que a desrespeitam a todo instante.
Cabe lembrar que a nossa Constituição, ela é bem clara. Dentro da administração direta só pode ter um regime. Nesse caso é o regime jurídico único. Em 1994, vários anistiados retornaram para a administração direta. E esses anistiados estão com o regime jurídico único.
Não é justo que esses companheiros voltem aos seus empregos e lá tenha outro segmento de regime onde fica diferenciada a categoria.
Os servidores abrangidos pelo regime jurídico único fazem jus a uma série de direitos. Os servidores seletistas, que retornaram pela Lei 8878/94, após quase 20 anos de afastamento, o fizeram sem direitos retroativos e, inclusive, sem contribuição previdenciária. Essa situação os impede de ter acesso à aposentadoria e a outros benefícios da Previdência Social.
A anistia, em seu princípio universal, estabelece que é retornar ao status quo sem qualquer perda, e a Justiça tem reconhecido isso em alguns momentos, tanto que tem feito, em algumas sentenças, determinado a devolução daquilo que teriam recebido a título de indenização, porque o contrato continuou inalterado. A interrupção que houve, ela foi desfeita com a Lei 8878/94, que é uma vontade expressa do governo federal.
A lei de anistia veio para reparar erros, veio para colocar esses trabalhadores dentro de uma dignificação social e, na verdade, deixá-los conviver com o regime seletista numa ambiência de RJU é manter os constrangimentos, as perseguições, é manter tratamentos desiguais salariais e é fazer com que esses trabalhadores se aposentem com salários miseráveis.
A administração direta, ela foi moldada, tá, apenas para os funcionários do regime jurídico único, tanto que a sua legislação só ampara quem é do regime jurídico único. Com isso, o assédio moral a todo momento se torna grande, entendeu? Porque os direitos do trabalhador anistiado que retornou não têm valor.
Mulheres e homens servidores da Lei 8878/94 contam hoje com idades médias entre 40 e 80 anos e não podem se aposentar.
A gente, a cada momento que passa, estamos sendo punidos. Nós temos pessoas de 80, 70 anos trabalhando. Por quê? Não teve oportunidade, entendeu? De trabalhar mais. A pessoa não teve oportunidade de se qualificar mais. E a cada momento, ele escuta na cara, você é anistiado. Ah, então você não é regime jurídico único. Então isso tem que acabar. Esse assédio moral tem que acabar. E eu falo, uma questão até boba, o crachá, tem gente que o crachá vem anistiado, não vem o cargo que o cara trabalha. Isso é um absurdo.
E infelizmente, os nossos gestores públicos, em algumas de suas vertentes, têm trabalhado no sentido contrário ao espírito público do governo federal.
Eu... como entidade de classe, acho um crime esses companheiros entrarem numa empresa onde uns são beneficiados, agraciados com alguns benefícios e eles não.
Deixar permanecer essa situação é, na verdade, não cumprir o que preconiza a lei. O objetivo específico da Lei 8878, que foi, na verdade, reparar as injustiças impostas aos trabalhadores que foram incorretamente, irregularmente demitidos na década de 90, por Collor, entre março de 90 e setembro de 92.
Ao editar um decreto que norteasse a remuneração dos servidores que voltaram à ativa, o Estado fê-lo de forma que resultou em um enquadramento salarial incorreto e consequentes distorções remuneratórias.
Não temos direito a ter nenhum tipo de gratificação, FG, FCT, nenhuma, por quê? Só pode ter quem é do regime jurídico único. Não podemos substituir nenhuma chefia, porque não podemos receber. Na realidade, nós temos direito, sim, a responder como regime jurídico único e não como seletista. O mais engraçado é que a administração direta, entendeu? A cada momento que passa, ela cria novos mecanismos para punir o anicheado. A cada momento é criada uma dificuldade para você ter direito a férias, como o funcionário do regime jurídico tem.
Aqueles que lograram o êxito de se transformarem em regime jurídico único hoje ainda sofrem as, poderíamos dizer, as mesmas vicissitudes que sofreram em 1990. São alijados do processo produtivo nos órgãos em que labutam ou tentam labutar, onde estão lotados, são ignorados e não seria absurdo qualquer dizer que são defenestrados por razões, talvez até, admitindo nós, de foro íntimo.
Para nós, que somos lideranças responsáveis nesse movimento, temos a expressar o seguinte: não há por que perpetrar essa injustiça, essa convivência desigual de regimes trabalhistas entre trabalhadores anistiados e trabalhadores que estão há mais tempo, que permaneceram na ativa por ocasião do governo Collor.
Não é obrigando aos gestores, às empresas, aos RHs, que vai resgatar alguns e outros não. Resgata apenas o retorno ao trabalho. Esses companheiros do regime jurídico único que estão reivindicando, eles não têm direito a um acordo coletivo, a um plano de cargos e salários e outros direitos e benefícios que os outros companheiros têm.
É incompreensível nós verificarmos a postura do gestor público hoje, muitos dos quais, na época em que nós sofremos as nossas vicissitudes, as demissões, deveriam estar talvez com 10 anos. Vejam, senhores, até isto os anistiados têm sofrido. Têm que esperar o jovem se formar adulto, passar num concurso, se formar, para depois vir questionar um direito que ele não sabe, às vezes, a origem desse direito. Por que que existe a lei? Porque fomos demitidos injustamente.
Em 2004, o PT, o PDT, o PCdoB e o PSB ingressaram com uma ação direta de inconstitucionalidade à ADIM, número 2135, contra a emenda constitucional 19/98, que alterava o regime jurídico. Em agosto de 2007, o Supremo Tribunal Federal suspendeu preventivamente a vigência da redação dada pela emenda constitucional 19/98 ao caput do artigo 39 da Constituição Federal, restabelecendo o regime jurídico único para a administração direta, autárquica e fundacional.
Nós pedimos encarecidamente à Presidência da República que veja com bons olhos o regime jurídico único, porque isso aí vai resgatar o salário dessas famílias que estão prejudicadas.
O mais engraçado é que, em 1990, em 26 de dezembro de 90, foi criado o regime 8.112. E todos aqueles funcionários que eram tabela especial, todos aqueles que eram seletistas, que não fizeram concurso público, entendeu? Estão com um regime jurídico único.
O texto legal dá total amparo para que aqueles servidores demitidos das estatais extintas retornassem ao serviço público na condição de estatutários, porque o texto estabelece com toda clareza para qualquer intérprete da lei entender e aplicar que teriam que retornar no cargo extinto ou transformado. Ora, se o cargo foi extinto e ele retornou, é natural, é coerente, é lógico, é legal que ele retorne com o regime estatutário dentro da 8.112, tal qual ocorreu com aqueles que não tiveram a infelicidade de ser demitido, mas que em 1990, com a promulgação da 8.112, passaram para a administração direta, como estatutários, sem a obrigatoriedade de concurso público.
Existe um aparato legal, que é a Lei 8.112, e, portanto, não há o porquê desse questionamento.
É necessário que os órgãos de assessoria da Presidência da República, ao invés de serem contrários, orientem a Presidência da República a reconhecer, primeiro, o peso da anistia e o seu valor. Fazer uma interpretação coerente, até porque, na hora da demissão, não houve interpretação. Foi passar régua, passa o rodo, demite, sem qualquer critério. E hoje, na hora de reconhecer e fazer justiça, querem aplicar apenas o direito? Aplicação do direito não é fazer justiça. É buscar a letra fria da lei sem divisar a pessoa, a figura humana que está na dependência dessa aplicação legal.
Em 2007, o ministro Toffoli esteve aqui numa audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e falou pró-anistia. E no seu parecer falou isso, só que não é cumprido. Entendeu? Momento nenhum gestor público pensa nisso. Só quer punir. Não pode. Nós estamos cansados disso. Não pode. Nós também somos funcionários como todo mundo é. Trabalhamos 8 horas por dia. A gente não tem os direitos da CLT e nem do RJU. Nós estamos no limbo. A palavra correta é essa. Limbo.
Eu também sou anistiada. Nós estamos numa faixa etária onde não tem mais recursos. Nós estamos passando por dificuldade, assédio moral e por aí vai. Então, nós esperamos que essa casa, que esses parlamentares, que a nossa presidenta da República, que muito bem está dirigindo o país, que vá conduzir esses companheiros ao regime jurídico único.
A sensação que nós temos hoje é de que muitos dos que estão como gestores públicos, trazem aquele ranço de 1990 para aplicar como se fosse uma vingança contra os anistiados que fizeram apenas uma coisa. Lutaram com honra e glória, com vigor, para obterem esta lei que não saiu da gaveta de um gestor, saiu de muita luta que promoveu mortes, miséria, como temos até hoje, companheiros, que não retornaram.
Nós entregamos para a Comissão de Direitos Humanos 474 páginas de assédio moral de todos os ministérios. Isso tem que acabar. Não aguentamos mais.
Esses companheiros estão prejudicados mais uma vez.
A nossa anistia, ela fala bem claro o seguinte, que nós não temos direito a passivo, mas temos direito à dignidade.
O que precisa é uma disposição e vontade política de fazer com que a lei tenha o seu vigor pleno a benefício desses servidores que, ao longo desse período, não têm tido qualquer tranquilidade, se sentem, eu poderia dizer, assediados moralmente e nos nichos dos seus empregos, não tem verdadeiramente quem os defenda.
Vamos conseguir esse regime jurídico único a esses companheiros que hoje estão aí vestindo a camisa dos seus órgãos públicos.
Então, nós precisamos que os homens de governo, que os homens da administração pública tenham o espírito da justiça e não apenas e tão somente do direito. Que o direito está nos livros, a justiça está entre os humanos e é para isso que as leis existem.
Estima-se uma economia de 15% a 30% para a União com a transposição do regime jurídico.
Estudos têm demonstrado que a economia desses servidores dentro do regime jurídico único é fabulosa em relação à sua manutenção no regime jurídico, no regime seletista. Mas se o espírito é fazer justiça, por que não se trabalha também numa outra vertente, de fazer com que a lei seja aplicada imediatamente para aqueles que estão ainda fora retornem ao trabalho.
Hoje e agora temos que estar à mesa, as celebridades, advogados, os representantes da executiva que estiverem aqui, têm que se esforçar para reparar agora esse processo desigual de tratamento dos trabalhadores.
Em todo esse processo, mulheres e homens deixaram suas marcas em busca da justiça social para os trabalhadores da Lei 8878/94. A eles, a gratidão de todos os anistiados.
Agradecemos a presença do deputado federal Luiz Couto. E agora passo a coordenação da mesa para a deputada Érica Cocai, que é presidente em exercício da Comissão de Direitos Humanos da Câmara.
Gostaria de desejar um bom dia para cada uma e cada um de vocês, dizer da alegria muito grande da Comissão de Direitos Humanos de estar promovendo mais uma discussão acerca da necessidade de corrigirmos uma série de injustiças que têm penalizado servidores e servidoras responsáveis pela construção de um país mais justo, de um país mais digno. Então, portanto, é uma alegria imensa que esta casa esteja abrindo suas portas para contar com cada uma e cada um de vocês, para que possamos, no dia de hoje, termos uma discussão pontuada acerca da necessidade da transposição dos trabalhadores, servidores e servidoras para o regime jurídico único, para que nós possamos corrigir todas as diferenças que não se justificam na relação trabalhista. E para, dando sequência, portanto, à nossa audiência, eu gostaria de convidar para compor a mesa que tratará do tema a transposição do regime jurídico dos servidores oriundos da Lei 8878-94, Justiça para os Servidores, Economia e Gestão Humanizada para a União. Gostaria de convidar para compor esta mesa o senhor Sérgio Eduardo Mendonça, que é secretário de Relações de Trabalho no Serviço Público. Convidar o senhor Fernando Albuquerque, que é representante da Advocacia Geral da União. E gostaria de perguntar se está em plenário algum representante da Secretaria-Geral da Presidência da República, do Ministério do Trabalho e da Secretaria Especial de Direitos Humanos. Se chegarem representantes desses três ministérios, nós prontamente o convidaremos para compor a mesa. Nós temos, portanto, a presença do Sérgio Eduardo Mendonça e do Fernando Albuquerque, para que nós possamos começar esta primeira mesa. Eu gostaria apenas, antes de passar a palavra para os nossos dois convidados, dizer que nós estivemos no Ministério do Planejamento na segunda-feira, na última segunda-feira, e tivemos conversando com o secretário Sérgio Mendonça e fomos, inclusive, formalizar e convidá-lo, reforçar o convite que já tinha sido enviado para que ele estivesse conosco nessa discussão. E, naquele momento, ele nos relatou que estava com muita dificuldade de agenda, porque tem uma série de atividades já pré-agendadas para o dia de hoje. E, com muito esforço, nós conseguimos, o esforço dele, inclusive, ele se dispôs a vir aqui apenas para poder mostrar, fazer uma saudação à realização deste seminário e a cada um de vocês, mas, de antemão, já justificou que não poderia permanecer durante todo o período. Entretanto, vai estar aqui conosco representantes, acompanhando todo o seminário, representantes do Ministério do Planejamento, e o secretário Sérgio Mendonça já se dispôs a receber todas as conclusões deste seminário, desta audiência pública, para poder analisar as medidas que podem ser efetivadas pelo Ministério do Planejamento. Nós estivemos, na segunda-feira, levando alguns pontos. Um deles diz respeito ao tema desta audiência pública, que nos parece que tem uma urgência, que é a transposição para o regime jurídico único, que é estruturante. Estruturante é aquilo que, quando é feito, ela resolve outras coisas, ou seja, dela dependem a resolução de outros problemas. Então, o regime jurídico único significa estabelecer um processo de igualdade de regimes em todos os servidores públicos, significa uma economia, sem nenhuma dúvida, para os próprios cofres públicos, não tenho dúvida acerca disso, e significa desconstruir um instrumento que tem servido para discriminar servidores e servidoras no retorno ao local de trabalho. A diferenciação de regime, ela tem provocado relações que beiram ao assédio moral e que são inadmissíveis, porque são relações que despersonalizam, que fazem com que o trabalho não seja um local onde você se encontra, onde você se realiza enquanto pessoa, mas um local de sofrimento que vai carregar este sofrimento para outras relações na nossa própria vida. Por isso, nós fomos discutir com a secretaria a necessidade de que tivéssemos a transposição do regime para desconstruirmos esta relação injustificável. Os servidores já foram por demais penalizados num processo de demissão que tem um viés inegavelmente político. E foi a outra discussão que nós fizemos no Ministério do Planejamento, a discussão sobre a necessidade de que tivéssemos condições que fossem condições semelhantes à anistia política, se considerando o tempo que os servidores e servidoras foram excluídos, escorraçados do serviço público, considerando este tempo para todos os efeitos e, em particular, para efeitos previdenciários, que é outra discussão que nós estamos desenvolvendo com o Ministério do Planejamento. E, por fim, fizemos a discussão ainda acerca dos PDVistas, ou seja, daqueles que saíram em planos nem sempre voluntários, embora carregassem o nome de voluntário. Então, portanto, esses temas são temas que nós achamos são importantes, mas, fundamentalmente, nós não vamos nos aquietar, e aqui está conosco o nosso presidente da comissão, para quem eu peço uma salva de palmas, deputado Domingos Dutra, um guerreiro. Um guerreiro que sempre diz que o pão que sacia a fome, não só a fome que o ser humano tem para se manter vivo, mas a fome de beleza e a fome de justiça, ele tem que valer mais do que o capim. E que o sonho tem que valer mais do que a cerca. São palavras do nosso presidente, Domingos Dutra, que está aqui conosco. E diria que nós, da Comissão de Direitos Humanos desta Casa, não vamos nos aquietar enquanto nós não tivermos corrigidas todas as injustiças e enquanto os servidores não tiverem reconhecidos que foram vítimas de uma punição, não apenas laboral, administrativa, mas uma punição política, porque foi fruto de uma visão política de um Estado mínimo para perpetuar as histórias de casas grandes e senzalas, porque nós precisamos é de muito Estado para reconhecer o Brasil e para desconstruir as casas grandes e senzalas. Por isso o Brasil precisa de cada uma e cada um de vocês e não pode fazer com que esse retorno tenha tintas que sejam tintas de sofrimento. Por isso nós estamos aqui no dia de hoje e por isso tivemos essa discussão com o secretário Sérgio Mendonça e naquela ocasião ele nos disse da dificuldade de estar aqui no dia de hoje em função de uma série de agendas, de uma série de processos que precisam ainda ser finalizados, inclusive que são sequelas do movimento paraidista que os servidores públicos fizeram, mas teve a gentileza de estar aqui conosco no dia de hoje para fazer uma saudação, ainda que não possa permanecer nesta discussão. Então, com estas palavras, eu vou passar para que o nosso secretário de Relações do Trabalho no Serviço Público, Sérgio Eduardo Mendonça, possa se dirigir a cada uma e a cada um de vocês.
Bom, muito bom dia a todas, a todos. Queria cumprimentar a deputada Érica Cocai, os parlamentares aqui presentes, o deputado Domingos Dutra, o deputado Luiz Couto, enfim, os que eu reconheço aqui, mas os demais parlamentares que estão aqui presentes, e cumprimentar, sobretudo, vocês todos, anistiados e servidores públicos, dirigentes, que eu também reconheço aqui na plateia. Normalmente, uma autoridade, né, quando vem, e evidentemente agradecer o convite da Comissão de Direitos Humanos, da Câmara de Minorias, para que a gente estivesse aqui. Normalmente, a gente parece ser um ritual dizer que a gente vem a esses eventos e já tem um outro para sair, mas, de fato, o meu compromisso, porque eu tenho que sair, é um desdobramento de todo o processo de negociação que a nossa Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Planejamento conduz, e nesse momento nós vamos fazer um seminário grande decorrente dessa negociação com os professores e, portanto, com o Ministério da Educação. E também, ontem tivemos numa audiência pública aqui nessa casa, na Comissão do Trabalho, debatendo esse tema e a necessidade de aprovação dos projetos de lei. Isso nem de longe é algum desmerecimento à importância desse tema, e é o tema dos anistiados do governo Collor. E, portanto, é muito importante estar aqui com vocês, porque até permanecer nessas audiências é aprender, sobretudo, com todas as questões que estão aqui em aberto e que precisam ser enfrentadas pelo governo. Além disso, fiquei bem contente e feliz quando eu vi que o doutor Fernando Rezende está aqui, porque vocês estarão em ótimas mãos para esse debate, né? É um debate difícil, é um debate complexo, vocês sabem disso. É uma luta, sobretudo, política, de justiça. Está valendo ali, numa das faixas ali, que governar é manter a balança da justiça igual para todos, do Roosevelt, né? E eu acho que é isso mesmo, quer dizer, a permanente preocupação que os dirigentes públicos têm que ter com a justiça, né? E acho que aqui está se debatendo isso. Vocês conhecem bem, eu acho que não vale a pena rememorar todo esse processo que começa lá na demissão, que a deputada Érica lembra bem, de uma visão de Estado mínimo, né, onde se praticaram um conjunto de injustiças e de demissões em 1990 a 92, e depois no governo Itamar, com a lei de anistia 8878 de 1994. Depois as comissões que foram que ocorreram para revisar, depois uma ACOINTER e, na sequência, a SEI, que foi criada em 2004. Só queria trazer alguns números. Nesse período todo, já foram... nós temos na SEI, na Comissão Especial, 15.388 processos, foram deferidos 13.261, indeferidos 1.757 e, aguardando julgamento, 370. Mas ainda estamos, já tivemos 11.500 retornos, 498 retornos ao setor público, ao serviço público, processos que aguardam preparo para retorno, 1.183, recursos aguardando análise, 728, mandado de segurança, 40, pendentes, 504, e ainda processos que estão aguardando análise, 1.642. Esses são os últimos números que nós temos da comissão especial. Nós temos consciência de que esse é um tema delicado, é um tema importante. Sabemos que há um problema de gestão, tanto, como a deputada lembrou, de assédio e de gestão no retorno desses trabalhadores. Nós não compactuamos com isso, ao contrário, somos favoráveis a ir resolvendo caso a caso todas essas questões relacionadas à gestão. Temos questões relacionadas à remuneração, né, de trabalhadores que hoje estão na tabela, outros que estão no regime jurídico único, que é uma responsabilidade nossa, para a qual nós estamos olhando no Ministério do Planejamento, de modo que há um conjunto de questões colocadas pelos anistiados e também essa discussão da transposição, que nós não nos furtamos a debater, a discutir, a dialogar e a ver se é possível mudar. Que há questões jurídicas difíceis de serem enfrentadas, todos nós sabemos, né? Mas é exatamente a política, é a possibilidade, é o palco do enfrentamento dessa discussão. Então, se é preciso pensar em mudanças constitucionais, em mudanças legais, que leis são necessárias para que se pratique a justiça, como está sendo dito aqui nesse plenário, eu acho que isso também é uma responsabilidade do governo e a nossa secretaria, em nome da ministra Miriam Belchior, a ministra do Planejamento, tem essa prerrogativa. Quero dizer que estará aqui acompanhando todo esse seminário a Érida, que é a presidenta da comissão especial, que muitos de vocês conhecem. Como a deputada Érica bem lembrou, nós vamos receber o conteúdo, as contribuições desse seminário e vamos estar disponíveis na Secretaria de Relações de Trabalho. Como já temos estado para todo esse debate subsequente que ocorrerá, que já vem ocorrendo esses anos todos e continuará, e como a deputada lembrou, por um empenho dela, da sua equipe, da comissão, na segunda-feira fez essa colocação e a importância de estar presente aqui, a gente também achou que era importante, por mais curta que possa ser essa saudação, dizer que nós estamos
sensibilizados para esse tema, que eu acho que o secretário anterior teve várias vezes aqui, o secretário falecido do Vanier Paiva, né, em todos os momentos ele teve aqui. No tempo em que eu tive na secretaria foi a época de criação da SEI, e como eu disse, nós estamos aqui nessa mesa em ótimas mãos com a presença do Dr. Fernando, que representa o ministro Adams da AGU, que tenho certeza vai contribuir muito para nos ajudar, inclusive, aos passos que são necessários serem dados nos próximos meses, no próximo período. Então, gente, eu quero agradecer a presença e a possibilidade de fazer essa saudação. Tenho mesmo que sair, mas estou à disposição, os parlamentares sabem disso, a nossa secretaria está o tempo todo aberta, o Ministério do Planejamento para isso, e a minha equipe vai acompanhar esse seminário, e nós, então, depois estaremos prontos para fazer os debates necessários a partir do encerramento e das contribuições desse evento. Tá bom? Então, agradeço mais uma vez à deputada Érica essa oportunidade e quero desejar a vocês um excelente trabalho ao longo dessa manhã e ficarmos à disposição, como já disse, mais uma vez. Muito obrigado.
Conosco, a Comissão de Direitos Humanos, como foi dito, estivemos com no Ministério do Planejamento, na segunda-feira, para discutir a questão da contagem do tempo que vocês ficaram fora, inclusive para efeitos previdenciários, como se, nas mesmas condições da anistia política, porque é uma anistia política, a discussão da transposição para o regime jurídico único, a questão dos PDVistas e um quarto tema que nós...